Essa é a nossa aula número 15 do curso IA009, Introdução à Teoria de Agentes. Vocês vão perceber que a nossa aula hoje ela vai ser um pouquinho diferente das aulas convencionais. Quem já andou dando uma olhada nas transparências, aí viu que nós temos um número reduzido de transparências, porque a ideia é eu estar passando um pouquinho para vocês de como funciona essa ferramenta que foi desenvolvida aqui pelo nosso grupo, né, o SN2, e como que vocês vão estar fazendo o exercício computacional número 5, que vai ser passado aí mais no final da aula, certo? Então, eu só vou mostrar um negocinho aqui para vocês. Vocês já devem ter visto vamos lá. Então, vocês entrando aqui na página do nosso curso e vindo aqui na aula 15, que é a aula de hoje, vocês devem estar vendo aqui o seguinte, olha. Então, além do que nós vamos estar vendo aqui na classe, nós temos aqui as atividades recomendadas, e aí tem aqui para fazer o download do software, né, o SN Toolkit, e de alguns exemplos já previamente feitos. Esses exemplos aqui foram exemplos gerados aí por outros alunos em outras versões desse curso aqui, para exatamente esse exercício 5. Então, só para vocês darem uma olhada, ver como é que são esses exemplos. Tá? A ideia é que vocês não copiem os exemplos no exercício 5 de vocês, só para vocês verem como funciona. Ok? Muito bem. Então, vocês pegando esse download aqui, vocês devem ter percebido aqui, né, que ele é um arquivo zip, tá certo? Vocês simplesmente têm que abrir ele em algum lugar, né? Por exemplo, aqui no meu caso, deixa eu ver onde que eu abri esse negócio aqui. Eu abri provavelmente ele aqui, né? Não foi aqui. Será que foi? Não foi. Acho que eu abri no Downloads. Isso, abri aqui no Downloads, né? Aí tinha aqui SN2, tá certo? Então, essa aqui é a árvore de diretórios que vocês vão enxergar quando vocês fizerem o download dessa ferramenta. E aqui nessa pasta BIM é onde ficam os arquivos binários necessários para vocês poderem começar a aplicação. Tá? Se vocês estiverem numa plataforma Windows, vocês vão estar usando esse sn2.bat. Se vocês estiverem numa plataforma Linux, vocês vão estar usando esse sn2.sh. Eles têm mais ou menos a mesma estrutura, né? Um em formato de bat e outro em formato de arquivo bash, tá certo? Eu vou mexer aqui no ponto bat um pouquinho, porque é importante vocês verem algumas coisas aqui. Para que a instalação ela funcione efetivamente, vocês vão precisar alterar o valor dessa linha aqui, tá certo? E dessa outra linha aqui, para poder apontar para a instalação do Java e para a instalação do SN2, onde que vocês efetivamente colocaram ele na máquina de vocês. Né? No meu caso aqui, eu ainda tive um probleminha adicional, que o Java estava instalado dentro da pasta Program Files, e a estrutura do DOS, né, para poder trabalhar com esse comando set aqui, ela é meio problemática. Às vezes tem que pôr aspa, às vezes não tem que pôr aspa, e aí quando você põe aspa, ele põe aspa dentro de aspa, e aí acaba causando um monte de problema. E aí, para poder resolver aquele problema de tal Program Files, né, com um espaço em branco aqui no path, eu acabei tendo que usar o formato DOS do diretório. Tá? Então, em vez de colocar Program Files, você coloca Progra-til-1, né, ou til-2, dependendo, né, você tem que olhar lá, dar um dir na sua máquina, para poder ver aonde que qual que é o formato DOS. Nesse caso aqui é o Progra-til-1, tá certo? Uma vez que esteja certo aqui esse Java Home e esse SN2 Home aqui, o batch deve funcionar, tá certo? Se não funcionar, talvez vocês tenham que dar alguma adaptaçãozinha nele, mas aí eu confio na capacidade de cada um de vocês em estar driblando essa dificuldade, né? No meu caso aqui, para facilitar a nossa vida, eu já deixei ele pronto aqui com o íconezinho, tá certo? Então só tem que dar um double click aqui e ele vai startar então aqui a minha ferramenta, tá certo? Então essa aqui é a nossa ferramenta, tá certo? Nós vamos ter aqui basicamente à esquerda aqui uma árvore com as informações da rede que a gente está editando, e aqui nós vamos ter a topologia dessa rede. Eu vou abrir aqui uma rede previamente aberta, né, só para vocês terem uma ideia de como que fica, né, para vocês estarem enxergando a coisa como ela é, né. Esse aqui é um exemplo de um aluno que fez aí o exercício 5, tá certo? Que era aquela... É isso que eu vou passar aqui para vocês depois, como eu comentei com vocês já na aula passada, é fazer a simulação de um processo organizacional, tá certo? Então, nessa simulação desse processo organizacional, ele aqui, no caso, ele optou por fazer o processo de funcionamento de uma pizzaria, tá certo? Então, ele colocou aqui um lugar customer, onde eu vou ter aqui vários possíveis clientes, né? Esses clientes, eles vão se contactar com um call center por meio aqui de uma chamada telefônica, tá certo? Então o customer, ele posta uma chamada telefônica aqui, o call center pega essa chamada telefônica, manda o menu para o cliente escolhe o menu e escolhe aqui, faz um pedido, o call center pega esse pedido, repassa esse pedido aqui para adiante. O assistente então vai pegar esse pedido e vai separar ele num pedido de pizza, num pedido de uma bebida, e vai passar o pedido aqui para frente, né? Essa ordem de pizza vai ter aqui o cozinheiro, que vai pegar aqui os ingredientes da pizza que vieram aqui do fornecedor, vai montar a pizza. Eu vou ter um empacotador que vai pegar a pizza, o drink e mais o pedido, vai gerar aqui um pacote. Aí vou ter aqui o delivery boy, tá certo? O delivery boy vai entregar o pacote para o cliente. O cliente pega o pacote, passa o pagamento, o delivery boy pega esse pagamento, e aí o caixa vai então pegar esse pagamento e vai colocar ele aqui para terminar o processo, né? E é óbvio que isso aqui tudo acontece dinamicamente, tudo ao mesmo tempo, né? E com isso a gente tem esse processo organizacional da pizzaria colocado aqui nesse exemplozinho. Depois eu vou estar simulando ele aqui para vocês darem uma olhada melhor. Por enquanto é só para vocês terem uma ideia de como que o programa funciona. Nós vamos entrar em detalhes aqui depois, mais para frente, tá? Repara que cada um desses nomes, né, order, phone call, call center, menu, aparece aqui do lado de cá, né, corresponde a uma classe, né? Essa classe, da mesma que a gente já tinha visto na aula passada, ela vai possuir aqui um conjunto de variáveis de entrada. Repara que tem essa setinha aqui, né, indicando aqui do lado esquerdo, que é uma coisa de entrada. Tem aqui uma variável de saída, né, e tem mais outras duas variáveis de saída. E nesse caso aqui possui uma função de transformação, que é esse divide offers, tá certo? Se eu quisesse editar o código dessa classe, eu venho com o botão direito do mouse e venho aqui edit Java Code. Aí então eu tenho aqui a função de avaliação, né, que é colocada aqui, e a função de transformação, que é colocada aqui, tá certo? Depois eu vou explicar para vocês como é que é feito isso aqui, para vocês entenderem como que a coisa funciona, né? Além disso, né, de todas essas classes que foram colocadas aqui, vocês devem estar percebendo que eu tenho classes normais, né, com esse símbolozinho aqui, e tenho classes como essa aqui, que tem aqui como é que chama? Um quadradinho aqui em volta. Tá? Essas classes aqui são classes do Java que a gente importa para dentro da nossa ferramenta. Essa classe aqui é uma classe do SNTool, tá certo? É uma classe interna que a gente fala. E essa classe aqui é uma classe do Java, nesse caso aqui é essa classe ONTOOExtDoubleHolder, que a gente está fazendo, importando ela para dentro do modelo e chamando ela de double aqui dentro do modelo, tá certo? Da mesma maneira, essa classe int também é a mesma coisa, né? É uma classe externa que foi uma classe do Java que foi importada, né? Teoricamente, eu posso pegar qualquer classe do Java, né? Aqui tem um exemplo do random, tá certo? Eu peguei aqui o Java util random e puxei aqui para dentro para criar uma classe random, né? essa classe STR, que é também uma classe do String Holder, e a classe Vector aqui, que é o Java Util Vector também, que eu puxei aqui para dentro para poder utilizar. Tá certo? Então, com isso, eu tenho aqui as minhas classes, né? Cada uma delas eu posso abrir aqui e tá vendo como é que ela tem os sensores, né? Os atuadores, poderia ter estados internos, deixa eu ver aqui, acho que o payment tem, ó, o payment só tem dois estados internos, tá vendo? Então eu vou ter aqui essa definição dos meus estados internos, tá? Além disso, eu tenho aqui a topologia da minha rede, né? Então esse main aqui é essa rede que está aqui, e eu tenho aqui cada um dos lugares da minha rede, tá certo? E tenho também cada um dos arcos possíveis aqui que eu tenho para poder colocar. E da mesma maneira que eu tenho um código para as minhas classes, eu vou ter aqui também um código para a minha topologia, tá certo? Eu vou também mostrar para vocês depois como que esse código aqui, ele é gerado ao longo aí do processo, tá certo? Muito bem. Se vocês então agora, vamos mostrar aqui também a simulação, né? Eu poderia estar entrando aqui para fazer essa minha simulação. Aí eu vou ter aqui como é que chama? Vou abrir mais isso aqui para ficar com uma visualização melhor, né? Eu tenho aqui a minha classe de simulação. Eu posso fazer aquela simulação daquilo que eu mostrei para vocês no passo a passo. Então, se eu vier com esse botão aqui, ele vai executando passo a passo. Repara que eu tenho 20 clientes aqui, tá certo? E tenho 5 pessoas aqui no call center, tá certo? Então, o cliente aqui, ó, 13 clientes simultaneamente fizeram uma chamada telefônica. Como eu só tenho 5 no call center, eu só vou poder atender 5 desses 13. Tá certo? Então reparem que aqui na próxima, o que aconteceu? Ele tirou 5 daqui e atendeu esses 5 aqui, passou 5 menus para aqueles 5 clientes que foram atendidos. E com isso apareceram ainda outros 14 que estão na espera aqui, né, daqueles novos clientes que apareceram e mais aqueles que ainda não tinham sido atendidos anteriormente, né? Mais um, esses 5 que pegaram o menu, eles vão devolver aqui, né, 5 pedidos. Eu poderia, então, agora investigar aqui, ó, esses 5 pedidos, tenho cada um deles aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo, né? Esse negócio aqui tem um bugzinho que, infelizmente, a visualização aqui nessa tela fica estranha, mas o nosso pedido aqui, basicamente, o que é, né? O drink é uma coca, tá certo? Aí o preço dessa coca é 1, né? Tá aqui em current, tá certo? Eu poderia estar mudando esse tipo de visualização aqui, colocando aqui naquele outro formato lá. Então ele vai ter aqui um preço de um real, né? O número da pizza é 7431 e é uma pizza de mussarela que está custando 12 reais, tá certo? Então isso aqui é esse pedido desse primeiro objeto aqui, que é o objeto dos 377, né? Esse 380, ele vai ser um pouquinho diferente. Aqui já pediu uma Diet Pepsi, tá vendo? E pediu aqui uma pizza de alho, tá certo? Então tem aqui uma série de possíveis coisas que a gente pode ver, tá certo? E a gente poderia estar investigando cada um deles aqui e olhando, né, o que está acontecendo, tá certo? Continuando aqui o processo, né, o que vai acontecer? Ele vai pegar uma dessas coisas e vai mandar aqui a ordem para cá, tá certo? Por quê? Porque o cara do call center só pode atender um de cada vez. Então, só 4 atenderam a chamada e o outro que pegou a ordem aqui mandou um para cá. Poderia ter sido diferente, depende das regras que a gente colocar aqui no call center, tá? Aí aquela pizza, então, ela vai ser separada, né? Vou ter aqui a ordem da pizza, se a gente quiser investigar, olha... A gente pode ver aqui que essa pizza aqui, então, é uma pizza de mussarela, é aquela que já tínhamos visto antes, né? Esse drink aqui, ele vai ser uma Diet Pepsi, tá certo? E aí esse empacotador vai pegar esse pacote e vai gerar o pacote, né? Tá aqui o pacote. O delivery boy vai pegar, então, esse negócio aqui para lá, né? Vai mandar o pacote, o cliente vai pegar o pacote, vai devolver o pagamento, vamos ver quanto que ele pagou, vamos investigar aqui, ó. Aí o pagamento aqui ele pagou R$13,20, tá certo? Esse delivery boy vai pegar o como é que chama? Vai pegar esse pagamento, né? Vamos fazer ele, vamos fechar essas coisas aqui. Vai pegar o pagamento e vai, o caixa então vai pegar aquele pagamento, né? Reparem aqui que cada vez que aparece tem uma única coisa, olha, aqui tem objeto 116. A hora que eu passo para adiante, ó, já é outro, tá? Só tem um aqui, mas é um outro que foi colocado. Para a gente poder saber quanto que dinheiro que entrou, a gente tem que vir aqui no cashier, né? E começar a olhar para o cashier, tá certo? O cashier, ele tem, já está com R$42 aqui na colocar nesse outro aqui, que acho que fica mais... Não sei se só tem isso, né? Ó, tem R$42,40, que é o que ele pegou, tá certo? À medida que eu vou executando aqui, olha, vai aumentando aqui a quantidade de dinheiro que está sendo paga, tá certo? Então a gente pode tanto fazer essa simulação passo a passo, que nem a gente está fazendo aqui, como a gente pode apertar esse botão aqui e ele vai executando, tá certo? Então, recente, nesse caso aqui, é só crescendo, tá certo? Cada vez vai vindo mais, mais dinheiro pro caixa. Repara que esse tipo de simulação, ela tem um problema sério, né? Que ela é pouco realista, tá certo? Você está imaginando que você tem aqui um cara que é um supplier, que vai colocando ingrediente aqui. Eu não estou pagando esse supplier aqui de maneira nenhuma, tá certo? E vai chegando ingrediente, vai vendendo, então ó, o dinheiro vai crescendo ad infinito, tá certo? Para esse modelo ficar um modelo mais realista, a gente teria que o cashier teria que pagar aqui o supplier, tá certo? E a gente teria um trade-off e a gente poderia estar medindo, por exemplo, o lucro que a pizzaria tem com essas vendas das pizzas, tá certo? A gente poderia estar medindo esse lucro, tá? Então esse é o tipo de simulação que eu quero que vocês façam. Imagina um processo organizacional, de alguma forma modelar esse processo, que nem a gente colocou ele aqui, que vocês façam alguma simulação e que obtenham um resultado útil, tá certo? Esse aqui é um exemplo interessante de uma coisa como não deveria ser, porque apesar dele ser interessante, você consegue ver aqui o aumento do dinheiro, isso aqui é pouco realista do ponto de vista do processo organizacional em si, né? O tipo de processo organizacional que vocês vão usar, em princípio, eu vou deixar para cada um de vocês fazer um que seja diferente daqueles que estão colocados aqui, tá certo? Vocês podem imaginar que existem N tipos de processos organizacionais que podem ser interessantes para serem simulados, tá certo? Então, vou parar a simulação aqui, né? Vamos retornar aqui no programa original e vamos agora passar aqui para as nossas transparências, que eu não vou nem colocar na tela cheia, acho que dá para ler daqui do jeito que está. Se vocês quiserem, bom, vamos colocar, não custa nada, né? Vocês vão perceber o seguinte, que essas transparências aqui, elas vão servir para a gente como um roteiro dos passos necessários para que a gente consiga fazer uma simulação dentro do SNTool de maneira com sucesso, tá certo? Então, vocês vão ver que a sequência de elementos que estão aparecendo aqui na transparência são a sequência dos passos que a gente tem que executar dentro da ferramenta para que a gente consiga fazer a simulação. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar uma nova rede, tá certo? Temos que definir um nome para essa rede, tem que ter um identificador válido, tem umas regrinhas meio chatas para poder fazer esse identificador válido, mas não é nada difícil de vocês estarem entendendo. Depois que a gente criou a rede, a gente tem que adicionar uma página onde nós vamos desenhar essa rede. Existindo a página, nós já podemos começar a fazer a definição da topologia, aí nós vamos inserir lugares e vamos inserir links, né? Em seguida, nós vamos definir as classes, né? Nós podemos inserir classes que a gente chamou de SN classes, né? As classes internas, e podemos importar classes Java externas que podem ser utilizadas, né? No caso, o próprio SNTool, ele tem algumas classes interessantes, né? Essa int holder, essa double holder e outras que nós vamos ver depois, que são oferecidas pelo próprio sistema, mas eu posso estar usando qualquer classe Java, Java estrela, Java X asterisco. A única restrição que a gente tem é que não pode ser uma classe final, tem que ser uma classe extensível, porque o SNTool vai estender essa classe para poder incorporar ela no sistema, tá? Uma vez que a gente, então, cria essas classes, né, nós podemos agora editar as nossas classes, as nossas ESN classes, e definir aquilo que seria aquele nosso DNA interno, né, do nosso agente semiônico, que são os sensores, os estados internos e os atuadores. E, em seguida, definir as funções. Uma vez definidas as funções, nós vamos colocar um nome para a função e vamos ter que definir o domínio de entrada e de saída. Vou mostrar tudo isso para vocês lá na ferramenta, então não precisa ficar preocupados aí de eu estar indo rápido aqui, tá certo? Uma vez que a gente tenha definido as classes, então, nós podemos atribuir as classes aos lugares, né? E ao fazer isso, nós temos que definir as portas de entrada e de saída dos links, tá certo? Vamos fazer, seguir essa sequência que está aqui, lá na ferramenta, para a gente poder estar, entendendo como isso funciona, tá? Então, eu vou começar aqui a partir de uma rede completamente vazia, tá certo? Quando a gente cria uma rede, ela coloca esse nome net aqui, nós podemos estar mudando esse nome net, né? Posso estar colocando aqui, por exemplo, né, exemplo, tá certo? Ele só vai mudar aqui em cima. Ixi, exemplo vai ficar... não é um bom exemplo. Vou chamar de rede, vai. Só para mudar. Essa é uma das idiosincrasias que eu falei para vocês, que a rede também não fica legal. Vamos chamar de R1, vai. R1 vai ficar bom. Pronto, R1 ficou. Tá certo? Então, se a gente for olhar no nosso guia aqui, o que nós temos que fazer? A primeira coisa é definir o nome da rede, e agora nós precisamos o quê? Adicionar uma página. Então a gente vai vir aqui, né, em cima da nossa rede, clicar no botão direito do mouse, e vamos colocar aqui um Add Page, tá certo? Para ele adicionar uma página. Repara que a gente colocou aqui a página, ela chama de main, a gente poderia mudar o nome dela aqui, né, se a gente quisesse, mas vamos deixar main mesmo, que main é um nome tranquilo, tá certo? Uma vez que nós temos a nossa página aqui, nós podemos, então, passar para o segundo passo, que é a definição da topologia, tá certo? Então, vamos fazer uma redezinha muito simplesinha aqui de início, só para a gente poder entender. Eu vou vir aqui, eu clico no lugar, coloco um lugar aqui, ele já criou um lugar com o nome P1, tá certo? Aí eu pego, clico de novo aqui, e vou clicar aqui, vai ser um outro P2, né? Aí temos aqui um P3, e aí temos aqui um P4. Tá certo? Agora vamos criar alguns arcos, né? Vamos criar, por exemplo, um arco que liga de P1 até P2, né? Agora vamos que é de P2 até P3, um outro que vai de P3 até P4 e outro que vai de P4 até P1. Então reparem, olha, que tem essa questão do arco do tipo porta pública-privada e esse aqui é privada-pública. Tá, lembra que a gente comentou sobre isso aí na aula passada, tá certo? Então, inserimos aqui a nossa topologia, tá aqui nossa topologia, reparem que ela está aí na lousa, não está aparecendo muito bem, isso aqui é vermelho, tá? Não sei se dá para vocês perceberem que está uma cor um pouquinho diferente aí do que essa outra aqui, né? Quando você está na verdade está tudo em vermelho aqui, né? Só que para vocês está tudo preto, mas façam de conta que está vermelho, porque vai estar vermelho, tá certo? Problema de cores aí do projetor, tá? Gente, se de repente eu estiver falando e vocês não estiverem vendo alguma coisa, vocês me avisam, porque eu estou vendo aqui na frente e né, pode ser que esteja aparecendo um pouquinho diferente aí no projetor, tá? Oi?
Um é privado público, o outro é público-privado.
Isso, exatamente. Quer dizer, esses lugares, P2 e P4... é onde eu vou colocar agentes semiônicos ativos, tá certo? E aqui em P1 e P3 vão ser passivos, tá? Eu já estou, de certa forma, montando a minha estrutura para ela ter essa característica, tá? Vamos voltar aqui. Então, inserimos os lugares, inserimos os links, tá? Nós vamos agora começar a definir as nossas classes, tá certo? Então, eu vou... não é esse aqui. Eu vou voltar aqui no meu R1 e agora vou dar um Add Class, tá certo? O primeiro tipo de classe que a gente na verdade, antes de eu inserir a classe, eu teria que importar. Na verdade, a ordem tanto importa, né? Mas, enfim. Né? A gente vai ver o quê? Que essa aqui é uma classe externa, essa aqui é uma classe interna. Para eu poder usar números, strings e outras coisas dentro das minhas classes internas, eu preciso ter classes externas para guardar essas informações. Tá certo? Então, vocês devem ter reparado aqui que eu comentei que a ferramenta me dá, né, essas classes Java, né, ON2Ext int holder, ON2Ext double holder. Vamos usar essa int holder aqui para armazenar o número inteiro. Tá? Vamos pegar essa classe externa aqui e vamos dar o nome dela aqui de...
Como é que funciona a classe externa e
interna? Eu vou mostrar aqui de novo. A gente faz o seguinte, a gente vem aqui, clica no botão da direita e coloca aqui import Java Class. Tá? Esse import Java Class, ele pega uma classe externa. Okay? Então, essa... Caramba, eu tinha mudado o nome dela, ela mudou aqui. Inteiro. E aqui, eu vou colocar ela com aquele on2.ext.int holder. Tá certo? Então, on2.ext.int holder. Tá lá, né? É um detalhezinho do Java. Se eu não der o enter, ele não valida. Você não pode só clicar fora. Tem que dar enter, senão ele não vai. Tá? Mas vocês vão descobrir isso, né, da maneira mais interessante possível. Tá certo? Então, eu criei essa classe inteiro, que vai guardar um número inteiro, tá certo? E aqui criei essa minha classe IC1, tá certo? Que ela vai, basicamente, ser uma classe interna Java, uma classe interna do SN2, tá? Então, vamos agora acrescentar um sensor, tá certo? Esse sensor eu vou chamar ele de in1, poderia mudar o nome aqui, mas vamos deixar esse nome in1 mesmo. E vamos dizer que ele é da classe inteiro, tá? Para eu poder estar justamente armazenando, puxando um número inteiro para fora, ok? Vamos criar agora aqui também um efetor, que vai ser o out1, que também vai ser da classe inteiro, tá certo? E vamos criar aqui uma função, tá certo? Que nós vamos chamar aqui de F1, poderia mudar dar o nome que a gente quisesse, tá certo? E que a gente precisaria dizer agora quais são as entradas e as saídas dessa função, né? No caso aqui, eu vou colocar o in1 como sendo a entrada, tá certo? E vou colocar aqui o out1 como sendo a minha saída, tá certo? Então a minha função vai pegar de in1 e vai jogar em out1, certo? Então, isso aqui já foi devidamente definido. Vamos lá no nosso roteiro. Né? Inserimos um SN classe, importamos uma classe Java, inserimos sensores, estados internos e atuadores, inserimos a minha função. Tá certo? Temos o nome da função e o domínio de entrada e de saída, da maneira com que a gente tinha feito lá anteriormente. Então, tá. Oi? Poderíamos criar um estado interno. Seria uma variável que poderia estar sendo modificada a partir das variáveis de entrada. A gente faz um exemplo depois que a gente insere. Eu vou deixar assim por enquanto, mas depois eu faço uma modificação para inserir. Tá certo? Então vamos fazer o que agora? Vamos atribuir as classes aos lugares e as portas de entrada e saída dos links. Então vamos lá. Esse link aqui, nós vamos querer que ele seja da classe inteiro. Então está aqui. Não sei se dá para vocês perceberem que ele mudou de cor. Agora aqui talvez dê, quem tiver o olho vivo, né, vê que isso aqui é vermelho e isso aqui ficou preto. Tá certo? Esse aqui também eu venho aqui e vou também dizer que ele vai ser da classe inteiro. Essa classe aqui, em vez de IC1, vamos botar um outro nome para ele aqui. Vamos chamar ele de movedor. Tá certo? Ele virou, já mudou aqui em cima. E as coisas continuam do jeito que está. Então esse aqui, eu vou colocar ele como sendo da classe movedor. Vocês reparam que ele já mudou o ícone aqui do lugar, para mostrar que esse aqui é um lugar ativo. Tá certo? Não, é por conta de eu definir a classe como sendo uma classe com funções. Tá? Quer dizer, como essa classe movedor tem uma função F1, ele já diz que essa aqui é uma classe ativa, então esse lugar se transforma num lugar ativo. Tá? Esse aqui, também vamos definir ele aqui como sendo movedor. Tá certo? Então nós temos agora aqui os quatro lugares com as classes devidamente atribuídas aqui. Tá certo? Reparem que os links, né, não dá para vocês repararem muito bem, mas os links continuam em vermelho aqui, indicando que está faltando alguma coisa ainda. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos clicar aqui no link e aí nós vamos dizer que ele vai usar a porta Alt1, tá certo? Esse aqui vai usar a porta IN1, esse aqui vai usar a porta IN1 e esse aqui vai usar a porta Alt1. Isso porque eu poderia ter um objeto aqui com vários tipos de portas e eu teria que escolher qual delas que eu estou mandando para cada um dos lugares. Tá? Então, no caso que só tem uma, não tem esse problema. Tá certo? E a gente conseguiu, então, finalmente definir aqui a nossa primeira redezinha do ponto de vista de topologia. Tá? Ela vai estar inteirinha já. Como é que chama? Disponível. Se vocês olharem aqui que nem eu estou olhando, não vai ter mais nada em vermelho aqui, dizendo que as coisas necessárias já foram implementadas. Tá certo? Vamos aqui ver o que acontece em seguida. Uma vez que a topologia da rede está definida, nós temos agora que editar o nosso código daquelas minhas funções. Vocês lembram que a nossa função, a gente tem ali as nossas funções de avaliação, tá certo? E as nossas funções de transformação, tá certo? São os dois tipos de funções que nós temos num agente semiônico. Tá? No caso aqui do... A gente até mudou isso aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Eval e perform. Né? Que antigamente estava match aqui. A gente alterou isso aqui depois. Né? Então aqui, olha, essa função de avaliação, ela vai aparecer lá na ferramenta como eval, não é match aqui não, tá? Isso aqui é porque essa transparência aqui não foi atualizada depois que a gente alterou o código. Tá? Basicamente, essa função de avaliação, o que ela vai fazer? Ela vai ter que ler um certo conjunto de sensores, tá certo? E usar o valor desses sensores para avaliar. Vocês lembram que eu tinha aqui na aula passada, a gente falou que a gente tinha que pegar cada um dos sensores e avaliar os valores internos dele para poder fazer um lance? Né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler esses sensores e nós vamos dar aqui um bid. Tá certo? Basicamente eu vou dar esse set bid aqui para dizer o quanto que eu pago por aquele objeto. E nós temos também que definir um access mode, tá certo? Então, nós vamos usar essa função access para poder estar definindo qual que é o access mode desse sensor específico que está sendo colocado aqui. É isso que eu tenho que colocar aqui nessa minha função de avaliação. Na minha função de transformação, nós vamos ter três funções, basicamente, que a gente precisa usar. O read e o get, eles são parecidos, eles têm uma diferença entre eles. Né? O read, ele permite que você tenha uma referência para aquele objeto, entretanto, você não vai capturar aquele objeto. Você vai simplesmente ler o valor dele por algum motivo, mas muito provavelmente você vai estar fazendo uso desse objeto naquele formato share, onde você vai compartilhar o objeto com outros agentes semiônicos também, tá certo? O get, ao contrário, ele pega, tá certo? Ele tira do ambiente original aquele objeto e traz para dentro do próprio agente semiônico. Então ele vai ser usado, por exemplo, quando eu quero pegar o objeto e transportar ele para outro lugar. Tá certo? E o put é onde você vai, então, enviar um objeto para um lugar externo aí na rede. Tá certo? Então eu tenho esses dois tipos de funções que eu preciso executar. Vamos lá no nosso simulador, né? Vamos ver então aqui agora as funções desse objeto movedor, tá certo? Repara que nós vamos ter aqui a função eval e a função perform. As duas são correspondentes a essa função F1 aqui. Se eu tivesse N funções aqui, cada uma delas geraria um eval e um perform, tá certo? Nesse caso aqui, para esse exemplo aqui, eu não quero fazer avaliação nenhuma, eu quero dar um bid igual para todo mundo. Então, eu vou simplesmente apagar esse comentário aqui, olha, e vou dar um set bid aqui de 1, que vai ser sempre igual, o que significa que eu não vou ter prioridade para nenhum dos objetos. Depois eu posso talvez mostrar aqui, se a gente tiver tempo, né, um exemplozinho mais sofisticado, aonde a gente possa estar mostrando como é que poderíamos estar usando diferentes bids aqui. E nós precisamos também fazer um modo de acesso. Então vamos usar aqui esse access, aqui nós temos que colocar o nome do sensor, né? Então o nome do sensor ali no caso é in1. Então nós vamos colocar aqui access in1 e a gente vai usar esse action consumption. Né? Existem três modos que a gente pode usar, o action shared, né? Se eu quiser ter um compartilhamento, o action exclusive, se eu quiser ter só para mim o objeto, mas eu não vou consumir, e o action consumption, se eu de fato vou consumir aquele objeto, eu vou retirar ele do lugar original, tá certo? Então com isso a gente consegue definir aqui a função de avaliação, né? Eu estou dando um bid fixo aqui de 1 e estou definindo aqui um access mode de consumo, ou seja, eu vou consumir aquele objeto, tá certo? E vamos aqui no perform, né? Aqui basicamente eu vou só transferir de um lugar para o outro, então eu vou fazer alguma coisa como put out 1 get in 1. Certo? Eu simplesmente peguei aqui o meu objeto da entrada e estou jogando ele na saída. Certo? Depois eu faço um exemplo que isso aqui fica mais interessante, só para vocês verem o que acontece. Né? E vamos dar aqui um commit para ele salvar as modificações aqui, tanto desse caso quanto desse caso. Tá certo? Então com isso a gente pegou e editou aqui esse código da minha classe movedor. Se eu tivesse várias classes aqui, eu teria que fazer isso igualmente para cada uma das classes e para cada uma das funções para poder habilitar essa minha classe. Tá certo? Aí eu posso fechar aqui e já está com o código em Java devidamente colocado aí para essas minhas classes. Vamos voltar lá no nosso roteiro aqui. Então nós já fizemos esse, Vamos aqui para a próxima página. Tá certo? Depois que a gente fez a edição de código das classes, nós ainda temos que fazer as inicializações e finalizações. Vocês devem ter reparado lá no código que eu mostrei para vocês que existe o init e que existe o clean. Tá certo? Normalmente a gente não usa o clean. O clean vai ser usado quando a gente tiver, por exemplo, alguma inicialização que tem que inicializar um socket, depois você tem que liberar o socket, então você pode estar usando esse clean para liberar o código. Tá certo? Liberar a memória. Tá? Normalmente a gente vai usar só o init. Existem três tipos de inicialização que nós precisamos fazer. Uma inicialização para a rede, que a gente basicamente vai definir aqui um parâmetro que a gente chama de setInitialBalance1, que é a quantidade de energia que é distribuída para cada agente semiônico, ou seja, cada agente semiônico, quando vai fazer um bid para ter um objeto externo, ele pode oferecer no máximo 1, nesse caso aqui. Se eu quisesse mudar isso, quisesse colocar, por exemplo, 256, eu colocaria aqui setInitialBalance256, e aí cada agente semiônico poderia ter 256 para oferecer de bid. Tá certo? Se ele gasta tudo com um objeto, ele não pode, obviamente, gastar com outro. Então a gente tem que escolher um valor aí compatível para que a álgebra funcione. Tá certo? Então, Nesse caso aqui, vamos usar esse 7 bid de 1, porque nós estamos dando um bid de 1 para cada um dos outros ali, tá certo? Depois dessa inicialização na rede, nós temos uma inicialização na página, onde nós precisamos povoar aqueles lugares com objetos, porque os objetos não estão lá ainda, tá? E depois nós vamos ter inicializações na classe, onde eu vou usar essa função setMaxFireCount, que vai me dizer quantos disparos que um agente semiônico pode executar numa única iteração, né? Tipicamente é 1. Então vamos deixar esse 1 aqui. A gente poderia fazer coisas mais sofisticadas aumentando isso aqui para 2, para 3, para 500, sei lá, fazendo, mudando isso aqui como a gente quisesse, né? E eventualmente podemos inicializar algum estado interno aí do nosso sistema, se a gente quiser também aqui nessa inicialização da classe, ok? Uma vez que esse código esteja editado, nós podemos então fazer o check da topologia, compilar esse código e fazer a simulação desse código, tá certo? Dentro da simulação, nós podemos ter aqueles viewers que eu mostrei para vocês, né, que a gente pode estar visualizando, inspecionando o que tem dentro de cada uma das classes. Vamos então fazer esse roteiro que está aqui da edição de código, né? A primeira coisa que eu tenho que vir é aqui na minha rede, então eu venho aqui na rede e vou editar o Java Code, né? Ele já é inteligente, já está aqui, ó, set initial balance 1, então não preciso mexer nada nesse código aqui, tá certo? Vamos vir aqui na minha classe movedor, editar o Java Code. Na inicialização, nós vamos ter o quê? Já temos aqui o setMaxFireCount em 1, então também aqui não teríamos que fazer mais nenhuma inicialização. Se a gente quisesse, nós poderíamos estar usando esse espaço aqui para inicializar alguma variável estática, alguma coisa que a gente quisesse aqui da nossa classe, tá certo? Mas aqui não tem que fazer nada, o clean também não tem que colocar nada, no class body também não tem que colocar nada. Se eu quisesse, poderia estar colocando alguma coisa aqui, criando funções, por exemplo, que eu poderia estar usando internamente dentro dessas minhas funções de avaliação ou de transformação, tá? Mas aqui, isso aqui é suficiente para mim também, está tudo muito bem. Nós temos agora, então, que tomar agora aqui as nossas precauções para inicializar a nossa rede, tá certo? A nossa página aqui nesse caso, né? Que a gente precisa fazer? Tem aqui o nosso templatezinho, então vamos pegar esse negócio aqui, vamos dar um Ctrl-C aqui, vamos dar um Ctrl-V, vamos pegar aqui, por exemplo, o place P1, vamos colocar aqui um P1, tá certo? Nesse P1, olha, o que nós temos em P1? Objeto do tipo inteiro, não é? Então, nós vamos colocar aqui um new inteiro. E essa classe inteiro, ela é aquela int holder, né? O int holder precisa de uma inicialização. Então, eu vou colocar aqui um valor para esse inteiro. Ele vai ter um valor zero. Tá certo? Então, basicamente, eu coloquei o quê? Coloquei um objeto aqui em P1 com um valor interno dele em zero. Tá certo? E agora, nós vamos ter aqui... No P2 e no P4, nós vamos colocar um objeto movedor. Então, vamos vir aqui, copiar de novo esse negócio aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos colocar aqui em P2. Vamos colocar um objeto movedor. Só que o movedor não tem variável, então a gente não passa parâmetro nenhum. Tá certo? E vamos copiar esse aqui que já está mais fácil. E vamos colocar aqui, vamos colocar o P4. Então, o que nós fizemos? Nós simplesmente criamos aqui, né, olha, um objeto em P1, um em P2 e um em P4. Tá certo? É o que nós vamos colocar aqui para nosso início da nossa simulação. Vamos dar um commit aqui, tá certo? E vamos fechar aqui. Tá ok? Então, seguindo aqui o nosso roteiro, nós iniciamos esse outro aqui também. Tem então os três feitos. Nós podemos agora checar a topologia, né? A rede tem aqui uma ferramenta validate, que ela vai validar, né? Não apareceu nada, significa que está validado, tá certo? Se tivesse algum erro, apareceria aqui, tá? E nós podemos então compilar a nossa rede. Vamos compilar aqui. Antes de compilar, a gente precisa salvar, né? Então ele vai pedir para colocar um nome aqui. Eu, como não quero gastar espaço, eu vou colocar isso aqui, no Windows Temp. Cadê o Temp aqui? Temp. Vamos criar um nome aqui, chamado de teste. Certo? Dá um save aqui. Ah, ele não deixa eu escrever lá, que legal. Então vamos mudar o nome do, vamos dar um save as aqui. E vamos dar num lugar aqui que eu tenha direito de escrita. Vou criar aqui um. Criar aqui um SN to test. Vamos chamar a rede de teste. Então, salvamos. Agora vamos compilar. Por que que não quer deixar eu compilar? Validate. Achando que isso tem um pequeno bug aqui. Vamos mudar o nome dela aqui. Vamos mudar para R2. Ops, ele não vai mudar, né? Tem que mudar aqui. R2, Enter. Tá ok. Aí vamos compilar. Ele compilou, tá vendo? Aqui embaixo está mostrando que a compilação foi completada. E a gente então pode partir para o debug, certo? Aqui nós vamos clicar aqui. Opa! É, mas eu já salvei aqui. Acho que eu precisava dar um save aqui. Aí eu vou dar um compile. Compilou. Agora acho que ele vai. Agora veio. Tá vendo? Então a rede está aqui. Aí agora aqui eu posso dar um page view e vai mostrar aqui para nós a rede. Então, como a gente fez, né, tem aqui um objeto IP1, um IP2 e um IP4. Esse objeto aqui, se a gente quiser fazer a visualização dele, ele está mostrando aqui já que tem um valor zero aqui. Tá certo? Então, eu estou com esse valor aqui. Tá? E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Vamos clicar aqui também. Ó, aqui em P3 não tem nada, tá certo? Está vazio. Então, aqui tem esse objeto 1 aqui em P1 e em P3 não tem nada. Né? Se a gente quisesse aqui, a gente estaria aqui tendo um objeto 2 aqui. Esse aqui não vai alterar-se, né? Ele vai ficar sempre aqui. Mas ele aqui também teria um outro igual. E se eu, o que vocês acham que vai acontecer na hora que eu clicar aqui? Olha, ele vai começar a executar. Se eu quiser fazer passo a passo, o que ele vai fazer? Olha, daqui ele vai para lá, daqui ele vai para lá, daqui ele vai para lá, daqui ele vai para lá. Então, olha, é o mesmo objeto. Repara que o objeto 1, quando ele vem para cá, objeto 1. Tá certo? Então, essa redezinha muito simples faz só isso. Está movendo uma coisa de um lado para o outro. Tá? E se a gente quisesse alterar esse valor aqui? Né? Bom, para alterar esse valor, vamos tentar fazer isso aqui agora. Né? A gente teria que alterar aqui o código da nossa função, tá certo? O eval aqui pode continuar do jeito que está. Vamos mudar aqui o perform, tá certo? A gente aqui vai ter que criar uma pequena mudança, né? Nós vamos dizer aqui, olha, inteiro. I é igual, agora vamos tirar esse get aqui em 1 aqui, né? Ctrl C, Ctrl X, e ele vem para cá. Então o que nós fizemos? estamos pegando aquele objeto da entrada e chamando ele aqui de uma variável interna i. Tá certo? E aqui na saída, depois nós vamos colocar esse i de volta aqui. Tá certo? Isso aqui deve resolver o problema, pelo menos, da gente poder ter acesso àquele objeto. Agora, o que nós vamos fazer? Né? Uma vez que a gente tenha esse objeto i aqui disponível, a gente tem que usar... Vamos vir aqui. A gente vai ter que usar algumas dessas variáveis, dessas funções, daquela minha classe IntHolder. Né? Então, repara que tem essa variável getValue aqui, que pega o valor daquele objeto. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. E nós vamos ver o quê? Nós vamos, então, fazer aqui um i.getValue. Tá certo? E vamos chamar isso aqui de... Vamos criar uma variável aqui, int k igual i.getValue. Então, nós vamos pegar o valor daquela variável, tá certo? E colocar aqui nessa variável k. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o i ponto... Vamos lá ver de novo qual é o nome da função. Tem a função setValue, tá certo? Que vai setar um novo valor naquele, né? Então vou dar aqui um setValue. E agora eu vou colocar aqui, olha, k mais 1. Tá certo? Então eu vou incrementar o valor daquela minha variável. Tá certo? Isso aqui pode funcionar nesse instante aqui só para a gente fazer esse exemplozinho. Tá? Então pusemos aqui a. Mandamos incrementar, mandamos sair. Tá certo? Podemos então agora mandar salvar a rede, mandar compilar novamente a rede, compilou e vamos lá no debugger de novo. Tá certo? E agora nós vamos pedir para ver aqui, né? Vamos pedir para ver aqui. Certo? Então está com o valor zero ali, tá? E vamos executar aqui. Ó, para cá o que aconteceu? Veio um valor 1, tá certo? Mais 1 veio para 2, tá certo? 3, 4, certo? E à medida que ele for variando aí de um lado para o outro, ele vai estar com esse valor variando. Repara que a gente poderia pegar esse negócio aqui agora. E está colocando vários tipos de viewer diferentes. Por exemplo, eu poderia criar esse viewer xtplot, que vai me plotar aqui o valor dessa coisa no tempo. Aí eu poderia estar clicando aqui, olha, e ele vai clicando aqui, ele vai mostrando no tempo aí como que esse valor da variável está se transformando. Né? Então... nesse caso aqui ele vai estar só crescendo, né? Então ele vai ter como é que chama? Isso aqui deveria ser uma linha reta, só não é reta porque isso aqui é um probleminha de demonstrar as coisas aí, tá certo? Mas repara que esses viewers, eles podem ser usados exatamente para a gente poder ver como que uma variável oscila, tá certo? Se isso aqui fosse um seno, por exemplo, vocês estariam vendo aí um sinal de um seno à medida que a simulação está sendo executada, tá certo? Isso aqui poderia ser um exemplo aí de um resultado que poderia estar sendo usado aí para vocês estarem demonstrando depois a simulação do sistema de vocês. Tá certo? Vou parar aqui a simulação. Né? Oi. Tem. Eu vou mostrar aqui. Né? Então, aqui nós falamos dos viewers, né? Que a gente tem vários tipos de viewers. Eu queria mostrar aqui outros tipos de viewers também. Só um pouquinho. Né? Só para mostrar aqui, além o IntHoldViewer, aquele que a gente viu, né, que mostra simplesmente um número aqui, é o mais simples, né? Eu poderia estar mostrando isso na forma de um bar graph, né? Então seria um bar graph como esse aqui. A gente pode setar os valores aqui, né? Como é que chama? Esse auto refresh ele deixa de mudar aqui o máximo e mínimo, né? E aí eu posso estar Não, na verdade é lá dentro que a gente faz isso, né? Eu não me lembro como é que a gente faz para alterar isso aqui, mas tinha um jeito de alterar esse máximo e mínimo aqui também, depois a gente descobre, né? Bom, eu posso estar alterando o viewer aqui também, posso estar colocando aqui um termômetro, né? Então ele vai estar mostrando aqui também esse negócio. Aqui é tudo configurável, né? Pode ficar menorzinho aqui, certo? Para mostrar aqui também. Posso estar visualizando isso também como um super gauge, né? Que é tipo um velocímetro aqui também. Posso estar visualizando isso também como aquele XTplot, é o que eu falei, e o Default Viewer é aquele numérico mesmo. Então tem vários tipos de visualização que a gente pode estar usando, tá? E a estrutura do sistema é feita de que você acrescentar novos tipos de viewers é uma coisa muito simples. Então, se você quiser fazer um tipo de viewer customizado para uma aplicação de vocês, vocês podem estar fazendo também. Não é nada complicado de fazer isso. Mas, no caso aqui de vocês, para a disciplina, vocês não teriam que estar usando isso aqui. Ok? Bom, então vimos aqui os viewers, né? E aí, a maneira com que a gente usa aquelas classes, né, que a gente já mostrou. Se a gente for usar somente aquelas classes externas da biblioteca, né, o double holder e o int holder, a gente teria essas funções aqui disponíveis, tá certo? Se a gente quiser usar classes Java, a gente teria que atualizar o import list da ferramenta aqui. Então vamos ver como é que faz isso aqui, né? Vamos fechar isso aqui momentaneamente. Aí nós temos aqui as opções, né? Que tem um conjunto de opções aqui que a gente pode estar usando, né? Mas não é aqui que a gente faz isso. Esse imports que a gente tem aqui, a gente poderia estar criando aqui, como é que chama? Aquele código import, né, que o Java exige que você use quando você usa uma classe externa. Então, se eu usasse uma classe Java, eu teria que adicionar um item aqui, né? Aí poderia colocar, por exemplo, java.util.random, tá certo? E aí eu poderia usar essa classe java.util.random dentro do nosso sistema, tá certo? Então eu teria que acrescentar, eu teria que colocar todos os imports das classes Java que eu utilizar no meu sistema aqui nessa lista aqui, tá certo? Então assim eu atualizo os meus imports, tá? Lá em Options, Edit Options, oi? Na rede. Ele apareceu aqui, tá? User class path in options, edit options. Se eu tivesse um class path externo, eu teria que colocar aqui. Se eu usar um arquivo jar ou usar qualquer outra coisa, eu pego e coloco o class path aqui para ele poder compilar também. Tá certo? Então, teria que estar colocando aqui esse class path, tá? Bom, então nós atualizamos o import list, né? Atualizamos o user class path naquela opção. Aquelas classes que nós já usamos, né? O double holder, o int holder, e, se não me engano, tem o string holder também, né? Eu preciso me lembrar, mas deve ter um string holder também para poder usar objetos do tipo string, tá certo? E aí, com isso, a gente tem, então, okay, a possibilidade de estar fazendo qualquer simulação aqui usando o SN Toolkit, tá certo? Basicamente, o que a gente tem que fazer é seguir esse roteiro, né? É um roteiro que vocês repararam que ele está colocado aí numa ordem didática para que a gente consiga tá fazendo. Eu acho que um primeiro exercício que seria importante vocês estarem fazendo quando estiverem mexendo com a ferramenta é tentar reproduzir esse exemplo que eu fiz aqui agora em aula, né? Que a gente consiga compilar ele aqui e executar então aqui né, passo a passo aqui transmitindo aqui a como chama? O token, que vocês consigam visualizar aqui esse negócio, né? E aí que vocês consigam visualizar, por exemplo, isso aqui usando um XTplot, né, para poder ter a visualização dele ali e botar uma simulação e a coisa começar a crescer. Tá certo? Então, essa simulação seria importante para vocês estarem entendendo que vocês sabem mexer aqui na ferramenta. Depois disso, é começar efetivamente a fazer o exercício, tá? Eu vou mostrar aqui alguns outros exemplos e vou mostrar alguns exemplos de outras funcionalidades que não estão aqui na transparência, mas que elas estão disponíveis aqui na nossa ferramenta, né? Depois vocês podem estar procurando mais informações nessas referências que tem aqui, tá? Bom, a primeira coisa que não tem aqui e que a gente poderia estar colocando é o que a gente chama aí de uma subpágina, tá certo? Então, para poder criar uma subpágina, eu teria que vir aqui, né, e dar um... Não sei se é aqui ou é aqui, vamos ver se é aqui. Não, é aqui mesmo, né? Aí você teria que dar aqui um add page, tá certo? Ele colocaria uma outra página aqui. E aí essa outra página aqui, a gente poderia estar definindo uma sub-rede. Tá? A sub-rede ela vai ter o que a gente chama aqui de pseudo-lugares. Tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de um pseudo-lugar. Aqui nós temos lugares verdadeiros, né? E aqui eu vou botar um outro sub-lugar. Tá certo? Vamos colocar aqui um negócio assim e um outro negócio aqui, daqui para cá. Tá certo? Eu defini esse meu sublugar. Esse cara aqui eu vou colocar ele como sendo da classe movedor. Opa, desculpe. Classe movedor. Tá certo? Esse aqui vai ser da classe inteiro. E esse aqui vai ser também, né, da classe inteiro. Tá certo? Esse aqui. Vamos colocar aqui a porta de entrada 1, porta de saída alt 1, tá certo? Nós definimos aqui uma subpágina, certo? Estando definida essa subpágina aqui, o que acontece? A gente pode vir aqui na página principal e acrescentar agora aqui um pseudo lugar, tá certo? Esse pseudo lugar, o que ele é? Ele corresponde a essa página aqui. Então eu poderia colocar toda uma rede extremamente complexa aqui, que estaria dentro desse único lugar aqui, tá certo? E aí aqui eu poderia estar fazendo um negócio aqui assim e um negócio aqui assim. Então reparem que esse negócio aqui, olha, faltou falar a página 1. Ao dizer que é a página 1, aí sim é que vai aparecer aqui a possibilidade de ter I1, né? E esse aqui vai ser o I2. Tá certo? Então, na verdade, o que acontece? Ele vai estar... o que acontece é que esse I1 aqui, ele é um pseudo lugar que nessa página aqui virou o P1. Esse outro aqui, olha, é o pseudo lugar I2, que nessa página aqui virou o P3. Tá certo? E eu coloquei esse meu pseudo lugar aqui. Tá certo? É óbvio que do jeito que está, não vai funcionar ainda. Por quê? Porque esse meu P1 aqui não tem nenhum objeto aqui dentro. Vamos colocar um objeto aqui também. Então vamos vir aqui nesse. Vamos editar o Java. Vamos dar aqui um get place, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Então vamos chamar, como é que era o nome do P1, né? Será que vai ter problema de nome? Acho que não. New class movedor. Tá certo? Então tá aqui. Vamos dar um commit e vamos salvar. Oi.
Aí você botou o nome da página verdadeira lá, que foi mim?
O quê?
Você editou...
Não, eu coloquei... Não, veja, eu tenho duas páginas diferentes. Essa aqui é a página main e essa aqui é a página P1.
Na P1, o código você tem foi mim.
Não, mas é P1 é esse aqui, ó.
Ah, tá.
É que eu dei o mesmo nome. Poderia mudar o nome aqui. Eu não sei nem se não vai dar problema de ter o mesmo nome. Eu vou testar aqui para ver se ele funciona. Vamos compilar aqui. Ops. Apertei o ícone errado. Compilou, tá certo? Então, teoricamente, eu poderia agora dar uma olhada. Repara que agora aqui ele colocou aquela página principal e colocou aquela outra página aqui. Eu tenho como ver as duas simultaneamente. Essa aqui é a página principal e essa aqui é aquela aqui. Tá certo? Nesse caso aqui, olha, esses dois aqui vão competir para poder enviar o coisa para cá. Não vai ser muito inteligente, né? Não vai dar para a gente saber qual que foi que mandou. Tá certo? Vamos ver aqui que ele... Né? Não dá para saber qual deles que fez. Então vamos fazer uma coisa interna aqui para a gente poder ter uma coisa mais interessante aqui. Vamos colocar um outro lugar aqui interno. E vamos colocar um outro aqui também. E vamos tirar esse negócio daqui.
Professor, não dá para você guardar uma variável interna dele falando quantas vezes ele moveu?
É, também. Seria outra possibilidade. Seria outra possibilidade. Aqui eu queria mostrar que ele vem para cá, né? Então dá para a gente ver isso claramente aqui na visualização, né? Esse aqui vai ser do tipo inteiro. Esse aqui vai ser do tipo movedor. Esse aqui vai pegar alt em 1. Esse aqui vai pegar em 1. Esse aqui vai ser alt em 1. Tá lá. Tá certo? Então, colocamos essa coisa a mais aqui. Ah, precisamos colocar alguma coisa aqui em P3. Então, vamos vir aqui. Vamos colocar também um movedor em P3. Tá aqui o P3. Tá certo? Vamos salvar. Fechar. Vamos compilar. Salvar aqui. Compilou. E vamos visualizar aqui. Oi? Não, eu inicializei um aqui e outro aqui, certo? Oi?
P2 também precisa.
Não entendi.
P2 precisa ser inicializado?
Não, porque aqui, esse objeto aqui, ele vai ser capturado por esse cara aqui e vai ser jogado para cá.
Só uma foto.
Não, vai ser ele mesmo, esse próprio objeto. Vai sair daqui e vai vir para cá. Tá? Vamos ver. Ó, aqui ele foi direto. Ó, aqui ele pegou o outro. Então ele veio parar aqui. Ó. Vamos ver a cara dele aqui. Ó. É o objeto 1, está com o valor 3 aqui. Tá certo? Vamos continuar movendo aqui. Ó. Foi para lá. Voltou. Veio para cá de novo. Ó. Agora não foi. Agora ele foi direto para lá. Vamos, ó, esperar ele aqui. Ó. Vamos ver. É o mesmo objeto 1, só que está com valor 3 aqui agora. Então é o mesmo objeto que está circulando aqui na rede. Tá certo? E ele pode vir aqui para dentro. Eu poderia ter transformações bastante sofisticadas aqui dentro. Tá certo? E quando ele sai, ele vem aqui para cá. Tá? Eu posso fazer esse nível de recursão diversas vezes, um atrás do outro. Tá? Então vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês verem como é que é possível fazer. Né? Se vocês vierem aqui agora ele está no downloads aqui, né? Downloads. Ah, é downloads é CN2, é verdade. Aí tem aqui os demos, né? Aí tem um aqui que chama Really Big. Então, olha, essa aqui é a página principal. Dentro dela tem vários Ultra Super Complex Page, né? Aí o Ultra Super Complex Page tem um monte de coisas com Super Complex Page, tá certo? Dentro do Super Complex Page eu tenho várias coisas com Complex Page, e o Complex Page, por sua vez, é uma rede comum sem nenhuma outra subpágina. Então eu tenho aqui quatro níveis de recursão, tá certo? Vamos compilar esse negócio aqui. Compilou, vamos executar. Aí vocês vão ver como isso aqui é grande, demora um pouquinho, olha. Né? Cada um dele aqui dentro tem outro desse aqui, que tem outro desse aqui. Então isso aqui ficaria bem grande, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o main. Vamos visualizar o main aqui embaixo. Essa tela aqui ela é meio pequena, não vai dar para ver tudo, né? Aqui esse outro pode ter visto aqui. Essa outra aqui vai estar aqui. E essa outra aqui vai estar aqui, né? E aí a gente poderia, por exemplo, mandar ele começar a simulação, né? E aí, tá vendo? Começa a surgir as coisas aqui. Elas vão pulando, ó, apareceu um aqui. Tá em execução. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, ele está executando uma média de 6 iterações por segundo por causa desse grande nível de complexidade, né? Aquela outra nossa rede nossa, ela tinha uma velocidade bem maior. Ela conseguia executar quase 1000 iterações por segundo. Tá certo? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de quão complexo que esse negócio aqui pode ser. Tá certo? Não, isso aqui é o agente semiônico. É o único agente que está sendo colocado aqui. Ah, sim. É, esse aqui é. Teríamos que pensar toda uma sofisticação para fazer um agente mais sofisticado. Sim. Qualquer agente já é uma coisa meio difícil de se dizer, mas ele dá bastante flexibilidade para a gente fazer. É, a mente do agente pode ser qualquer coisa aqui, né? Vamos ver alguns outros exemplos interessantes. Esses demos aqui são demos mais de teste mesmo. Aqui esses SN demos é aquele segundo coisa que eu mostrei para vocês, que foram os trabalhos que o pessoal fez aqui na disciplina, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de uma... O que pode ser interessante aqui? Um exemplo de matrícula, vamos ver aqui. Meio fraquinho, mas enfim, né? Tem aqui um aluno especial, ele faz a matrícula na disciplina da pós. Pode ser de 12 créditos ou de 6 créditos, né? Aí o aluno vem para cá, a secretaria de pós pega o aluno, pode recusar o aluno, ou se aceitar, manda para cá, dá que confirme e o aluno aparece aqui. Tá certo? Foi o trabalho que ele implementou. Eu espero que vocês façam coisa melhor. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Manufatura. Puta, fraquinho também, né? Botou aqui vários fornecedores, colocando as peças aqui, aí as coisas que produzem e os caras que consomem aqui, né? Bem, bem fraquinho. Oi? Eles foram aprovados, mas a nota deles caiu um pouquinho. Esse aqui é um exemplo de um esquema de como é que chama? De avaliação à distância, né? Também fraquinho. Pô, eu só peguei os exemplos ruins aqui. Pra... Tem aquele do Pizza Delivery que eu mostrei para vocês, né? Ó, esse é aquele da Pizza Delivery que eu mostrei para vocês. Vamos ver o da máquina de lavar aqui. Vamos ver o que eles fizeram aqui. É, na verdade, esses exemplos aqui, eu precisava pegar os exemplos mais novos, porque a primeira vez que eu dei o curso, eu não exigi muito dos exemplos. Aí ficaram uns exemplozinhos fracos. Na última vez que eu dei, que tinha uns bacanas. Isso aqui está muito horrível, né? Eu realmente espero que vocês façam algo melhor, tá? É do nível do pizza delivery para melhor. É, tem a fila do suco, tem a fila do chá, né? Enfim. Isso aqui está um pouquinho melhor, né? Menos, né? Bom, eu acho que vocês vão ter que realmente estar mexendo aqui e se divertindo com esse negócio aqui, tá certo? Então, vocês vão ter algumas dificuldades, tá certo? Quando vocês tentarem compilar, em alguns casos, se tiver algum código com erro, ele vai dar erro. Vamos mostrar aqui o que acontece quando acontece com erro, né? Vamos compilar aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Vamos pegar essa função F... Ah, não, melhor não pegar esses exemplos deles aqui, não. Vamos pegar um exemplo meu lá mesmo. Não. O meu era o teste, né? Aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse movedor aqui, ó. E vamos botar um erro aqui em alguma coisa aqui dentro do Java. Vamos supor que eu esqueci de colocar esse ponto e vírgula aqui. Tá certo? Eu vou dar um commit aqui. Eu vou mandar compilar. Ele vai mandar salvar. Aí deu um erro, ele vai apontar aqui para mim onde está o erro. Tá certo? Nós já descobrimos que em alguns casos essa função aqui ela é meio nervosa. Tá certo? Então pode ser que vocês não tenham coisa tão bonitinha assim, né? Teoricamente eu deveria mostrar os erros todos aqui para vocês, que é o código de saída do compilador Java, né? Mas nem sempre isso acontece da maneira como deve. Então, eu acho que a experiência vai ser muito realmente de cada um de vocês aí de estar mexendo com o código, tá certo? Vão surgir erros, mas esses erros eles são contornáveis, né? A gente já tem alguns bugs na ferramenta que a gente conhece, particularmente um bug que... eu espero que vocês não topem com ele, porque não tem muita solução prática a curto prazo. Mas saibam que existem bugs conhecidos, tá certo? Qualquer coisa vocês falam comigo, eu tento ver por que está acontecendo o bug. Se a rede de vocês der algum problema, vocês podem estar mandando ela para mim. Eu posso estar dando uma olhada, né? Manda o código dela, o arquivo XSN, para a gente poder estar analisando e vendo. É o que ele gera. É o que ele gera, tá? E aí, por fim, então, para completar aqui a nossa coisa, nós vamos passar oficialmente aqui o exercício computacional 5, né? Eu já comentei sobre esse exercício desde o começo da aula, mas é interessante estar, detalhando aqui. Então, o exercício basicamente, ele é o seguinte, né? Escolher um processo organizacional qualquer do mundo real e criar um modelo do mesmo usando redes de agentes e o SN2. Né? Tem de escolher um processo para o qual você possa variar parâmetros de modo a simular diferentes situações. Então, imagine, por exemplo, aquele caso do pizza delivery, tá certo? Vocês poderiam imaginar o que acontece quando eu tenho 5 atendentes, ou quando eu tenho 10 atendentes, ou quando eu tenho... E a gente poder ter alguma medida aí da efetividade do processo, tá? A complexidade desejada seria alguma coisa no entorno de 10 lugares na rede, tá certo? Seria bom mais, né? Não peço muito mais porque eu sei que vocês vão ter problemas aí, então vamos manter a complexidade dentro de um nível aí de 10 lugares, tá certo? Tentem simular diferentes situações do processo organizacional, tentem capturar as informações usando os viewers, né, para poder ter algum tipo de informação interessante. E escreva um relatório na forma de um arquivo HTML explicando o processo organizacional escolhido e o modelo e mostrando os resultados das simulações, né? Envie os arquivos da rede gerada junto com o arquivo HTML e eventuais imagens em um arquivo zip para mim, tá certo? Só vou pedir uma coisa para vocês aqui. Quando vocês forem escrever esse relatório aqui, pensem o seguinte: muito provavelmente eu vou usar os exemplos que vocês gerarem para poder aumentar aquela minha base de exemplos ali e disponibilizar isso para o público em geral. Então, quando vocês forem fazer o relatório, em vez de vocês colocarem assim, EC5, né, exercício computacional 5 e tal, façam como se vocês estivessem fazendo um demo para ser exportado para o mundo. Coloca lá o nome do demo, coloque o nome de vocês, afinal de contas vocês são os autores do demo, né? Mas tentem fazer com que aquilo, imaginem que aquilo lá pode vir a ser algo que eu coloque na minha página do curso depois, mais para frente, para as pessoas poderem ver. Tá certo? Então, tentem fazer esse relatório como se fosse uma página web que estaria dando informações sobre o demo de vocês. Tá certo? Tipo de informação que pode ser obtida e coisas do gênero, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês um exemplo. Ver se eu vou pegar algum que preste aqui. Cine demo. Vamos ver se esse pizza delivery tá bom. Ver como é que ele tá aqui. Ah, esse aqui foi feito em 2002, é bem antigo mesmo. Ah, então ele colocou aqui o modelo, tá vendo? Colocou aqui algumas situações, né, que ele coloca. Aí colocou aqui as avaliações que ele pôde fazer, né, com o número de agentes, as probabilidades dos pedidos que ele analisou. Ponto de reabastecimento, colocou um viewer aqui mostrando como a coisa pode estar variando aqui de alguma forma, né? Aqui mostrou outra variação, né? E, enfim, é um exemplo aqui de um demo que poderia ser disponibilizado. Não façam isso aqui, tá? Tirem fora esse negócio aqui, coloca só aqui, pizza delivery, tá certo? Não precisa colocar agentes, exercício computacional, redes de agentes, nada disso, tá? Coloque aqui o nome do demo, tá certo? O nome de vocês e as informações que forem importantes aí para poder imaginar que isso aqui vai estar disponibilizado depois mais para frente. E aí depois vocês podem estar vendo outros exemplos aí de relatórios que o pessoal fez aí. Esse aqui está razoavelmente interessante, né? Podia ser um pouquinho melhor esses gráficos aqui, poderiam estar um pouquinho mais informativos, mas tá bem razoável, tá certo? Não tá ruim isso aqui. Tá? Bom, vamos fechar isso aqui. Basicamente é isso, gente. Já falamos aqui do exercício computacional. Acho que essa é a última transparência mesmo. Então, basicamente a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje, a menos que vocês tenham alguma pergunta a mais aqui que vocês gostariam de ver, alguma coisa que vocês gostariam de rever aqui no processo. Eu acho que a ideia aqui realmente foi estar ensinando vocês alguns elementos básicos, mexendo um pouquinho. Óbvio que vocês vão ter que mexer com ele para poder sentir como ele funciona, certo? E vão haver problemas, mas vocês peguem aquela sequência lá, que é um roteiro bom para vocês verem se vocês não esqueceram de alguma coisa, tá certo? Realmente é a prática que faz aí o resultado, tá? Também junto com essa aula, a gente encerra a parte teórica do nosso curso, né? A gente tem ainda mais duas aulas ainda desse exercício computacional. E lembrar a todos que a nossa prova foi transferida para o dia 11 de junho, tá certo? Não é mais o dia 15 de junho, ela foi transferida para o dia 11 de junho. Já fiz atualização disso na página que está lá do nosso sistema, tá? Queria chamar a atenção de vocês também. Clicando aqui nos dias das apresentações, tá certo? Nós vamos ter apresentações dias 18, 22, 25, 29 e dia 2, tá? No dia 25 de junho, vai ter jogo do Brasil. Mas o jogo do Brasil é às 11 da manhã e nós teremos aula normal às 16 horas, Tá certo? Então vocês podem vir comemorar a vitória do Brasil aqui na aula. Tá certo? É, vai ter tempo de sobra. Eu queria só lembrar, se vocês ainda não entraram aqui nesse link aqui, olha, eu estou aqui passando para vocês a formatação, que eu espero que os artigos da monografia sejam entregues. Então aqui são 6 páginas, tá certo? Em formato PDF, seguindo aqui a formatação visual do I3E Transactions. Tá? Então aqui tem um template para o Word e um template para LaTeX, quem prefere editar em Word ou em LaTeX. Tá? E aqui embaixo, gente, ó, tem o cronograma das apresentações, tá certo? Já tem o nome de todas as pessoas aqui, né? Quem ainda não viu o seu próprio nome, procure aonde ele está, tá? Quem tiver problemas com os dias da apresentação, pode procurar algum colega que se disponha a trocar, e aí, com a anuência dos dois colegas, eu posso estar trocando um com o outro. Então, quem não gostou do próprio dia aqui, aproveite que tem colegas aqui na sala hoje, que hoje é o último dia que vocês vão poder encontrar os colegas. Diga.
Está passando
o
horário
ali. Oi? O horário. Ah, o horário está errado aqui, eu vou mudar. É das 16, todos eles das 16 às 18. É que isso aqui foi falha minha, eu que não alterei aqui, mas eu vou alterar esses horários aqui. Tá? Outra observação é o seguinte, ó, não sei se vocês perceberam, olha, clicando aqui em cima, tem aqui embaixo aqui, ó, o nome, ó, fiquem olhando aqui embaixo, tá? Tem o nome do arquivo que tem que ser mandado. Então, por exemplo, o André Ricardo, quem é o André Ricardo? Você tem que me enviar aqui um arquivo chamado IA009-2010-01.pdf. A Luísa Helena vai mandar o IA009-2010-02, né? E aí aqui está a sequência, tá certo? Porque depois, quando vocês me mandarem esses arquivos, eu vou disponibilizar eles aqui na página e eles vão ficar disponíveis aqui. Então, tenham cuidado com o que vocês escrevem, tá certo? Uma coisa importante, não podemos ter plágio, tá certo? Então, tentem fazer uma coisa original. Lembrem que vai ficar o nome de vocês gravado aqui e o texto disponível na página web ad perennium, tá certo? Vai ficar aqui permanentemente disponível para futuras gerações poderem acompanhar o que vocês fizeram. Então, façam com orgulho, façam com cuidado, porque isso vai estar disponibilizado depois. Tá certo? Oi. Isso. Vocês podem me entregar. O ideal seria que vocês me entregassem ele até o dia 30 de junho. Tá certo? É complicado isso. Vamos tentar para o dia 30 de junho. Os computacionais. Tá certo? Não, o trabalho escrito vocês vão mandar por e-mail e eu vou disponibilizar.
Envio, isso. Envio da pode ser também até o dia de...
Seria bom até o dia da apresentação, né? Porque também, né? Se alguém não conseguir, podemos pensar, mas assim, tentem colocar como meta entregar no dia da apresentação para já ficar disponível aqui, tá? As apresentações, eu gostaria também que vocês me gerassem as transparências que vocês vão usar para a apresentação em formato PDF, tá certo? E que me enviassem isso antes da aula, para que quando eu chegasse aqui, já tivesse com todas as transparências daquela aula já devidamente carregadas aqui no computador para poder ser mais ágil. Porque se a gente chega aqui às 4 horas e aí começa a colocar as coisas aqui dentro... Você gasta 5 minutos aqui, vai comer tempo da apresentação das pessoas, isso não é legal. Tá certo? Então, se vocês puderem me passar isso antes, preferencialmente em formato PDF. Tá? Quem tiver o próprio notebook e quiser trazer aqui para usar, também pode, não tem problema. Tá certo? Mas aí vocês me avisem antes, para eu saber que a pessoa vai estar apresentando com o próprio notebook. Tá? Eu tenho possibilidade de mostrar PowerPoint aqui também. Só que esse meu notebook, ele usa o BR Office, tá certo? Então, tenham em conta que se vocês fizerem alguma coisa em PowerPoint, a hora que passar para o BR Office, pode ter alguma pequena modificação, deformação, por conta da compatibilidade do BR Office com o PowerPoint, tá? Não, mas o que vai ser visualizado aqui é transparência. Então, vocês podem imaginar o tempo para ocupar 20 minutos. Isso. As duas coisas são PDF. Tem o arquivo PDF da monografia, que são 6 páginas, E tem o PDF da apresentação, que podem ser quantas páginas vocês acharem que devem para ocupar aqueles 20 minutos. Tá certo? Então, basicamente, essas são as instruções gerais, né? E eu devo vê-los de novo aqui no dia 11 de junho para a nossa prova final. Tá? Eu já fiz o upload de todas o áudio de todas as aulas até hoje, né? até o dia 14 está disponibilizado, eu coloquei hoje à tarde. Tá certo? Diga. Aqui? Ah, o áudio da aula 11? Você pegou da aula 11? Pegou, tá. Eu testei todos, estavam todos funcionando. Oi. Vai ser de agentes móveis para adiante. Deixa eu ver aqui qual que é. Nós fizemos até a aula agente de interface. Isso, agora era da aula 7 em diante. A base vai ser a lista de exercício. Tá? Então vai ser da aula 7 em diante para a segunda prova. Usando o mesmo tipo de critério, né? Eu vou tentar tirar alguns exercícios da própria lista. Então vocês fazendo a lista deve ser um bom sumário. Dependendo da minha boa vontade, eu invento outros exercícios, ou então eu pego todos os exercícios da lista. Né? Se tiver algum exercício diferente da lista, ele será muito semelhante aos exercícios da lista.
Tem uma coisa que tem na lista que você não adotou da última aula.
Na lista?
Da aula 14?
Sim.
A explicação do processo organizacional, os exemplos do processo organizacional.
Não, os exemplos de processo organizacional são aqueles que eu mostrei. Mostrei aqui o veículo autônomo, coloquei aqui a simulação de gerência de projetos, falei da rede neural, todos esses são exemplos de processos organizacionais. Certo? Esse conceito de processo organizacional é o que vocês vão fazer basicamente agora no exercício computacional 5. É a ideia de que um processo organizacional ele pode ser decomposto num conjunto de agentes que executam tarefas e que atuam sobre certos tipos de recursos. Tá certo? E aí, dependendo do uso como que esses recursos são manipulados no tempo, você tem o funcionamento e a dinâmica do seu processo organizacional. É o que vocês simulam usando a ferramenta SNTU. Tá certo? Então, vocês poderiam inventar vários processos organizacionais, estudar alguns processos organizacionais que já existem, né? E fazer, por exemplo, a reengenharia de uma divisão ou alguma coisa desse tipo. Tá bom? É isso aí, gente. Então, alguém tem mais alguma dúvida, não? A nota da primeira prova, eu quando tiver, ponho no site. Existe grande chance de que eu corrija a primeira prova enquanto vocês fazem a segunda. Tá bom? É isso aí, gente. Até a prova, então. Qualquer dúvida, vocês se comuniquem comigo.